seres do submundo, como estão hoje? Tem tido ótimos pesadelos? Galera, eu deixo aqui agora um desafio para todos os ouvintes. Eu quero que todo mundo que tenha uma sugestão, alguma coisa diferente, alguma ideia, mande mensagem para mim. Eu quero ouvir todas as opiniões e sugestões de vocês. Eu quero que vocês falem o que não tá legal, o que eu posso fazer para ficar melhor e ideias que eu não faço aqui ainda que eu podia adaptar. É muito importante para mim ouvir a opinião de todos vocês. Manda e-mail, manda mensagem no Instagram, manda mensagem no Facebook. E eu prometo que eu vou ler e responder a de todo mundo. Então, por favor, não se acanhe. Mandem mesmo a mensagem, tá bom? Vamos para nossa história? Eu sou o Bruno Lima e esse é o Sobre o Mundo Terror.
Sobre o Mundo Terror.
Não olhe para as luzes por muito tempo. Isso foi algo que eu vi durante toda a minha vida, a respeito das luzes do norte ou aurora boreal. Os avisos sempre surgiam quando o inverno se aproximava no norte do Canadá. Às vezes era uma piada. Temos um café aqui que se chama Luzes, e quando o inverno se aproxima, há uma placa que diz: "Não olhe para mim." É uma piada divertida para todos que moram aqui e ainda mais engraçado de explicar para os de fora. Veja, há um mito que acompanha as luzes aqui no norte do Canadá. Não é o mito que as luzes vêm da cauda de uma raposa ou de um grande guerreiro construindo fogueiras. Já os ouvimos, é claro, mas esses não são os mitos em que acreditamos. Aqui, o mito é um pouco mais sombrio. Dizem que as luzes são reflexos de espíritos. As cores mudam porque sempre há novos espíritos sendo adicionados, mas são todos espíritos nas luzes, flutuando por toda parte para encontrar o caminho de volta para casa. Alguns espíritos são velhos e maus, alguns são novos e confusos, mas todos eles carregam uma energia negativa. Nenhum espírito nas luzes queria estar lá. Nunca mesmo iriam querer. Disse que se você olhar as luzes por muito tempo, os espíritos pensarão que você tem inveja deles. Eles virão e tirarão sua vida e levarão seu espírito com eles. Eles consideram seu interesse como ciúme e ficam zangados por perdermos tanto tempo olhando para eles quando eles gostariam que estivessem onde nós estamos. Eles acham que não estamos dando valor às nossas vidas. Eles acham que tem que nos ensinar algum tipo de lição para nos fazer apreciar o que temos. Então, esse é o mito. Não olhe para as luzes por mais de 10 minutos consecutivos, ou os espíritos ficarão com raiva e o levarão até lá com eles. Por volta de 9 minutos, você deve começar a ouvir estalos e assobios para sinalizar a descida dos espíritos para vir buscá-lo. No entanto, você pode olhar o tempo que quiser de dentro de casa através de uma janela. Dizem que os espíritos não podem vê-lo se você estiver dentro de casa, mas se você está aberto e exposto na floresta, que está praticamente em todos os lugares onde estamos, você não pode olhar por muito tempo. E como qualquer mito, há supostas provas também. Essa prova é Sarah Watkins. Supostamente, ela era uma menina de 9 anos que foi vítima dos espíritos. Muitos anos atrás, seus pais a levaram para acampar. Eles acreditavam que ela tinha idade suficiente e ouviu o aviso vezes o suficiente para acreditar naquilo tudo. Eles desfrutaram de um ótimo dia de acampamento de inverno, e quando ficou tarde, todos se aninharam junto em um tronco para observar as belas luzes. Depois de observar por 7 ou 8 minutos, seus pais a levaram para a tenda para dormir. Afinal, já era muito tarde. Mas Sarah estava muito mais curiosa do que parecia. Depois que seus pais dormiram por muito tempo, e depois que as brasas de sua fogueira se extinguiram em nada mais do que vagalumes, Sarah saiu sorrateiramente. Ela estava encantada com as luzes e ansiava por mais tempo com elas. Sem o velho relógio de seu pai para marcar o tempo, ela não tinha ideia de quanto tempo havia ficado lá. Ela se empolgou E assim, Sarah Watkins foi dada como desaparecida no dia seguinte, quando seus pais acordaram e descobriram que ela havia sumido. Eles dormiram a noite toda, apenas acordando em um espaço vazio entre eles, onde Sarah havia se aninhado na noite anterior. O local foi avaliado, mas como seus pais fizeram uma bagunça procurando por ela, a polícia não conseguiu tirar muita coisa da cena. Depois de semanas vasculhando a floresta e cidades próximas, todo mundo meio que simplesmente desistiu. Seus pais se mudaram e nenhuma conclusão saiu da investigação. Mas até hoje, todo mundo jura que foi por causa das luzes. E até hoje, todos juram que as luzes brilharam em azul como os olhos da pequena Sarah na noite seguinte. Então, até hoje, embora eu tenha 20 anos, minha mãe ainda me diz para não olhar as luzes por muito tempo. Mas agora que tínhamos idade suficiente, eu, meus amigos e o namorado planejávamos acampar na floresta para ver as luzes. Mesmo depois de vê-las tantas vezes, não é algo de que você se enjoe. Apesar dos mitos, ninguém pode negar a beleza surreal das luzes. Meus pais concordaram com isso, acreditando que seus avisos ressoaram em mim e eu não seria tão estúpido. Mas eu fui. Essa não é uma história para te assustar. Eu ainda não entendo. É assustador para mim e, claro, para os meus amigos. E com certeza é confuso, mas isso não vai te assombrar no meio da noite. Isso me assombra, mas por razões diferentes. Não é coisa de filme de terror. Vou simplesmente contar exatamente o que aconteceu. Não vou acrescentar nada pro fator de susto. Então, no meio da semana, eu, Matt, Jasmine e Craig carregamos o Jeep de Craig. Claro, foi uma espécie de encontro duplo. Crianças normais dividiram canudinhos em um milkshake. Nós iríamos finalmente destruir o mito. Nós íamos observar as luzes por 11 minutos. Jasmine e Craig eram ótimos, já estavam juntos há 4 anos. Eles apresentaram Matt para mim, e eles foram os únicos que realmente nos apoiaram. Todos nós formávamos um ótimo grupo, e eu não conseguia pensar em ninguém com quem eu gostaria de fazer essa viagem. Craig estacionou seu jeep um pouco longe de onde planejávamos acampar. Foi uma pequena caminhada, e eu, Matt e Craig carregamos quase tudo, embora eu estivesse aborrecido porque nossas mochilas e equipamentos tornavam impossível para mim segurar a mão de Matt. Eu realmente queria chegar logo. Então, com comida, roupas e equipamentos mais do que suficientes para menos de 24 horas, nós estávamos prontos. De qualquer forma, chegamos à clareira animados e nervosos. Montamos as duas tendas, uma para mim e Matt e outra para Jasmine e Craig. Depois que tudo foi preparado e o fogo começou a rugir, já tinha escurecido. Nós nos deliciamos com uma boa e velha bebida de posto de gasolina. E, quando as luzes se acenderam, estávamos congelados e embriagados. Foi realmente incrível, e estar lá com o Matt e meus melhores amigos tornou tudo mais especial. Eu me aninhei mais perto de Matt, mantendo um olho no relógio. Após 7 minutos, Jasmine e Craig se levantaram. Jasmine afirmou que não conseguia sentir os dedos dos pés e eles estavam cansados. Não acreditei neles e presumi que estavam com medo, mas eu os acompanhei de volta à tenda de qualquer maneira, porque eu estava com a lanterna. Quando voltei, eram quase 10 minutos. Matt me perguntou se ouvi alguma coisa, mas eu honestamente pensei que ele estava brincando. Quando eu ri e dei um soco brincalhão, ele riu também, mas eu vi que ele se sentia estranho. Alcançamos nossa marca de 11 minutos, e eu e Matt aplaudimos e nos beijamos para comemorar. A estranheza foi esquecida. Do que havia para se temer, os espíritos nem conseguem dizer as horas de qualquer maneira. Poucos minutos depois, perdemos a sensibilidade em nossos pés. Então, fomos para o calor de nossa tenda. Nós dois adormecemos rapidamente. Foi a última vez que olhei para essas malditas luzes. Por volta das 3 da manhã, acordei com um vazio ao meu redor. Eu olhei para ver que Matt havia rolado para outra extremidade da tenda. Presumi que ele estava dormindo, mas animei-me ao lado dele de qualquer maneira para me consolar. Enquanto eu descansei minha bochecha em seu peito fortemente vestido e coberto, ele murmurou: "Não segure muito forte." Foi estranho, mas eu estava cansado e ignorei. Achei que ele estava falando enquanto dormia. Horas depois, acordei com Jasmine gritando. Eu estava atordoado com o fato de ser acordado e verifiquei meu telefone. Eram apenas 6 horas da manhã e não estávamos prontos para sair antes das 13 horas. Fiquei frustrado e presumi que Craig e Jasmine estavam brigando. Eles eram ótimos, mas já tinham 4 anos juntos e já tinham passado da fase de lua de mel. Eles brigavam o tempo todo. Eu já estava acordado, então saí para ver o que estava acontecendo. O que vi ainda está embaçado em minha mente e ainda me faz sentir muito estranho. Lá estava Matt, totalmente nu. Eu nem tinha percebido que ele saiu da tenda. Ele não saiu simplesmente esquecendo que estava nu. Jasmine estava gritando com ele, e Craig também. Então, encarei Matt e olhei nos olhos, perguntando o que diabos estava acontecendo. O que vi me fez parar no meio do caminho. Os olhos verdes, brilhantes e normais de Matt tinham ficado tão opacos que quase pareciam cinzas. Ele não reconheceu a mim nem a ninguém. Eventualmente, renunciamos à nossa gritaria e apenas tentamos colocar suas roupas. Todo mundo estava abalado e não esperaríamos até as 13 para ir embora. Estava claro que Matt não estava apenas brincando ou sendo bobo. Saímos e levamos Matt direto para o hospital. Tudo aconteceu tão rápido. Poucas horas depois de ser admitido, Matt entrou em coma. Os médicos não tinham explicação. Não havia nada de errado com ele que eles pudessem dizer. Isso irritou a todos ainda mais. A sala de espera estava cheia. Estávamos eu, Jasmine, Craig e os pais do Matt. Embora eles nunca tenham aceitado totalmente que Matt fosse gay em nosso relacionamento, eles ainda me abraçaram calorosamente, com os rostos encharcados de lágrimas. Essa foi a última vez que me senti realmente confortável estando com todos. 2 dias depois, Matt morreu. Mais uma vez, os médicos não tiveram explicação. Eles alegaram que ele simplesmente não tinha mais como lutar. Eu estava tão bravo. Por que ele não tinha mais luta? Ele nunca teve que lutar por nada. Por que um jovem de 22 anos em forma não teria mais luta? Ele estava cercado pela família e tinha que saber disso no fundo. Nada disso fazia sentido. Verdade seja dita, as luzes nunca cruzaram nossas mentes. Matt não desapareceu. Ele morreu em coma. Um coma estranho, mas ainda é uma coisa científica comum para morrer. E afinal, eu assisti por 11 minutos e aqui estava eu. Mas foi então que percebi que eu não tinha. Eu desviei meu olhar para olhar para Craig e Jasmine indo para a cabana deles. Isso me ferrou. E por dias eu fiquei muito confuso. Não pude acreditar e nem contei a Craig ou Jasmine. Eu não queria parecer louco e não queria acreditar. Então, todos nós nos despedimos do Matt à nossa própria maneira. E eventualmente, todos nós meio que derivamos. As pessoas em que eu encontrava todo o meu conforto, agora eram as que mais me deixavam no limite. Eu os lembrava de Matt. Eles me lembravam de Matt. Não havia vitória. Lutei por muito tempo depois disso, e ainda luto. Ainda não sei o que aconteceu, mas tenho uma teoria que ainda odeio. Talvez as luzes não o afastem fisicamente. Talvez as luzes apenas levem sua alma. Talvez seja por isso que os olhos de Matt pareciam tão mortos naquele dia. Talvez seja por isso que suas últimas palavras para mim foram um aviso enigmático. Quero dizer, na noite em que Matt morreu, as luzes pareciam brilhar um pouco mais verdes do que o normal. Gostaram da história, seres do submundo? Não se esqueçam, se vocês quiserem manter o podcast funcionando e melhorando cada vez mais, se torne um dos patrões. É só acessar o PicPay, o Patreon, o Catarse nos links aqui abaixo e colaborar da maneira que você puder. Tem muitas recompensas diferentes para cada plano que você quiser seguir. Vale muito a pena. Muito obrigado por tudo. Boa noite e bons pesadelos.